As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O regresso do público aos espetáculos culturais e ao cinema no Cineteatro Paraíso de Tomar poderá ser uma realidade já em finais de outubro ou na primeira quinzena de novembro. Esta possibilidade foi revelada à ERTE, em primeira mão, pela vereadora Filipa Fernandes, numa altura em que o município está a realizar obras no imóvel. Obras que visam melhorar a acessibilidade dos frequentadores, com mobilidade reduzida, a todos os espaços do Cineteatro.
Estamos neste momento a efetuar obras dentro do Cineteatro, obras essas que tendem a fazer melhorias nos acessos a todos os espaços do Cineteatro, uma vez que nem todos garantiam um acesso de cadeira de rodas e queremos que aquele espaço seja um espaço inclusivo e que todos tenham acesso à cultura e que todos possam ter acesso a usufruir deste espaço. E como tal, estamos neste momento a efetuar algumas obras não só de melhoria a nível de casas de banho e de espaço envolvente, mas também nos acessos que permitem então a acessibilidade a pessoas com alguma mobilidade reduzida. Entretanto, após estas obras, vamos também começar com a parte do hardware no que responde, portanto, e ao sistema operativo ao que responde ao cinema, para termos cinema comercial. Vamos então colocar uma nova tela, portanto, o sistema de som, os projetores, o sistema operativo também para poder vender bilhetes, porque o sistema é completamente diferente do sistema que temos para a venda de bilhética de espetáculos culturais. Estamos neste momento a operacionalizar tudo isto para que o mais rápido possível possamos retomar não só os nossos espetáculos culturais que estavam previstos para este ano e que devido a esta pandemia não nos foi permitido continuar, portanto tivemos que adiar e cancelar muitos daqueles que eram os espetáculos culturais. Este ano que tínhamos uma agenda bastante recheada e bastante prometedora, portanto era uma agenda que prometia trazer grandes espetáculos a Tomar, infelizmente não foi possível, mas acreditamos que ainda este ano possamos retomar esta atividade cultural de acordo com as normas da DGS, obviamente, portanto, colocando todas as normas de segurança a nível de distanciamento e de higienização que este espaço obriga para que possamos então retomar essas atividades. Assim como o cinema, portanto, o cinema comercial e também o cinema do Cineclube, portanto, aquele mais alternativo continuará também e podermos também oferecer mais diversidade ao nosso público, portanto, aos nossos munícipes, já o dedicámos com a empresa. A empresa essa que também esteve à espera de normativas nossas para poder recomeçar, uma vez que esta questão da pandemia já estava previsto termos iniciado o cinema, mas como não foi possível, agora estamos então a preparar tudo com essa empresa para que são os detentores da empresa que vêm colocar todo o sistema operativo e que vêm, no fundo, também colocar tudo o que é preciso para que o Cineteatro possa usufruir de cinema, ou seja, a tela, o projetor, o sistema de som, é tudo da responsabilidade da empresa. Portanto, são eles que vêm, no fundo, fazer a instalação de todo este material. E que Tomar seja cada vez mais uma cidade em que não só se promove cultura, se vive cultura, mas que também possa enriquecer aqueles que são os nossos munícipes nesta parte cultural.
Há mais duas pessoas infectadas com Covid-19 no Médio Tejo, precisamente nos concelhos de Torres Novas e do Entroncamento, o que elevou para 492 o número de doenças na região desde a chegada da pandemia. Nesta altura há 110 infecções em curso, nota positiva para o Conselho de Tomar, que não teve casos nos últimos 16 dias. Por outro lado, em Abrantes, registro para o facto de não ter havido mais nenhuma recuperação desde 8 de julho, o que não deixa de causar alguma surpresa. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Tomar continua com o maior número de infecções ativas, no caso 31, seguindo-se Abrantes com 30 e Mação com 16. Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar 135 casos, com 100 recuperados e 4 óbitos. Orém, 116 infecções e 108 recuperações. Torres Novas, 69 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 já se encontram curados. Entroncamento, 47 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Nação 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena 23 casos com 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha 11 casos, 7 dos quais dados já como curados. Ferreira do Zezer 8 casos, todos eles já recuperados. Constância 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual com 2 casos, ambos recuperados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma médica que presta serviço no Hospital de Santarém está infectada com coronavírus, situação que já obrigou a que 9 profissionais da citada estrutura estejam agora em quarentena devido a contactos diretos com a mulher contaminada. Refira-se que esta médica também presta cuidados numa casa de repouso da Póvoa de Santarém, onde recentemente se detectou um surto. Quanto ao hospital, sublinha-se que a administração já encontrou soluções ao nível dos recursos humanos no sentido de colmatar as ausências forçadas, nomeadamente para as urgências.
Rádio F, a primeira a informar.
A Direção-Geral de Saúde já deu a conhecer quais as normas que devem regular o regresso à atividade das diferentes modalidades desportivas, sendo que um dos aspectos que salta à vista tem a ver com a proibição da retoma das camadas jovens, isto para além de diversos constrangimentos que se colocam às equipas séniores. A ERTS falou com Abel Bento, o Presidente da União de Mar, que deixou claro que o desporto, a este nível, a nível amador, entenda-se, poderá ter os dias contados caso não existam apoios mais efetivos.
O que eu acho que terá que acontecer é que todos nós, quando digo nós, é mesmo todos nós, a nível mundial, teremos que aprender a viver com esta situação. Compreendemos que a nível de futebol amador ou de formação, em que as condições são, por vezes, nenhumas, que seja muito difícil toda esta situação. Agora, há uma retoma já imediata da parte sénior, temos indicações que vai haver uma reunião hoje com a Federação e as associações para que criem uma linha de arranque da época progressiva, ou seja, enfim, as equipas não arrancarem todas ao mesmo tempo, mas sim de uma forma progressiva. Temos consciência que as normas que saíram agora, e mesmo as da, não do, do, da diretriz 36, mas incluindo também aqui a diretriz 30, que não são passíveis de fazer a este nível. Não é possível não poderem treinar dois grupos ao mesmo tempo, não é possível fazer testes. Portanto, há uma série de situações aqui muito difíceis. Nós, União Tomar, vamos amanhã ter uma reunião bastante profunda no sentido de uma análise também bastante aprofundada destas novas diretrizes que foram conhecidas ontem, entre nós, União Tomar, também com o nosso médico, Dr. João Simões, que este ano está connosco, e também convidámos o responsável da parte do desporto da autarquia para uma discussão bastante profunda e uma análise cuidada de toda esta situação, de forma a criarmos em conjunto também com a própria autarquia um plano de contingência que nos permita retomar a atividade geral com a formação, assim que tenhamos garantias também por parte da DGS e da própria Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol Santarém. Portanto, estamos a trabalhar profundamente nisso. Já criámos linhas de regras. Neste momento, os nossos séniores já têm completamente toda uma linha de regras em relação ao Covid que têm que seguir. Portanto, está tudo a correr bem. Estamos a trabalhar bem também nesse sentido. Toda a gente está a fazer um esforço na prevenção possível a este nível. Estou convencido que pouco mais podemos fazer. Agora, uma coisa é certa, teremos que aprender a viver com isto, com todas as dificuldades. Agora, nunca o futebol amador, ou qualquer outra modalidade, porque estamos a falar do futebol, mas não é o futebol, mas sim todas as modalidades a este nível, terão capacidade para resolver isto sozinhos, sobreviver sozinhos, porque mesmo a nível sénior não é possível sobreviver se não houver público nos estádios, e se os clubes não tiverem má ajuda.
Um homem de 64 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por suspeitas da prática de violência doméstica. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, a sua companheira de 63 anos de idade. Foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, onde foram apreendidas 3 armas de fogo, 19 armas brancas, como lanças, machados e espadas, e ainda 7 cartuchos. O indivíduo foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Santarém, tendo sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima e proibição de adquirir armas de fogo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, deteve nesta quarta-feira, em flagrante delito, um homem de 48 anos pelo crime de cultivo de estupefacientes na localidade de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos. Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detectaram uma plantação num armazém abandonado. Efetuadas diligências policiais, o suspeito foi detido em flagrante delito enquanto tratava das plantas, tendo sido realizada posteriormente uma busca ao referido armazém e ao domicílio do detido. Da ação resultou a apreensão de 8 plantas de cannabis em estado adulto. O detido, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem desde janeiro de 2020 aprovado pelo Conselho Intermunicipal e em aplicação ao Plano Intermunicipal da Economia Circular. O documento é estruturado em 6 eixos de atuação a serem desenvolvidos na região do Médio Tejo e assentam na questão ambiental, com o uso eficiente de recursos e boas práticas ao nível de transportes, compras públicas e energia e obras, entre outras. A economia circular coloca-se atualmente como o caminho a seguir, em oposição à economia linear que tem dominado o mundo desde a Revolução Industrial e que levou, nos nossos dias, a níveis de poluição muito elevados, na destruição do meio ambiente e no desaparecimento de espécies, nas alterações climáticas e na diminuição acelerada dos recursos do planeta. O tema da economia circular está, pois, na ordem do dia e foi igualmente aqui abordado na ERTE pelos vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. A questão do reaproveitamento e a reutilização dos recursos e a poupança energética assume particular importância neste contexto, como refere José Delgado.
Poupar também na energia e na exploração dos recursos. Porque se nós reciclarmos, reaproveitarmos, de facto a economia vai ganhar e cria-se um equilíbrio que não existe hoje. Porque, de facto, se for nada feito, os recursos vão terminar, alguns recursos vão mesmo terminar. E então não vamos a tempo. Neste momento vamos a tempo, já vai havendo um esforço, aliás, a comunidade intermunicipal tem um estudo sobre a economia circular e a gestão dos resíduos e tudo aquilo que faz parte do mundo da construção civil, o reaproveitamento, o reutilizar a eficiência energética, tudo isto é um contributo imenso para que os recursos não sejam consumidos de forma cega e sejam abandonados quando podem perfeitamente ser reutilizados. Portanto, hoje, quando fazemos um projeto, já não é só um plano de resíduos, construção e demolição, devemos ir mais longe. Devemos fazer estudos para tentar, naquele edifício, aproveitar o máximo, criando condições de conforto que hoje são exigidas e eficiência energética. Se nós conseguimos cruzar todas estas matérias, vamos poupar, vamos reciclar, mas não vamos abandonar. Mas vamos abandonar a economia linear, que é de facto um caos, foi uma coisa que se fez até hoje. Hoje começa-se a inverter, mas tem que ser muito mais eficaz a ação nestas áreas.
Em Tomar já se adotam também alguns procedimentos que se podem enquadrar na economia circular. O Cristóvão aponta os exemplos das obras em curso na Várzea Grande e o desassoreamento do rio e o aproveitamento das terras e areias noutros projetos da autarquia.
Toda a requalificação da Várzea Grande, de onde obviamente foi retirado umas grandes toneladas, muitas toneladas de terra e de resíduos, mas essencialmente neste caso terra, portanto nem sequer estamos a falar propriamente de construção, mas a verdade é que foi retirada. Muita dessa terra foi entretanto reaproveitada para a obra logo mais abaixo portanto, do parque de estacionamento junto à estação de caminhos de ferro. É um pequeno exemplo, mas temos o feito, por exemplo, do desassoreamento que fizemos o ano passado no Rio Nadão, aqui na zona urbana. Estamos neste momento a fazê-lo também a montante da cidade, portanto, entre a cidade e o Açude de Pedra, já agora aproveito para referir. Mas deste desassoreamento que foi feito, portanto, na zona urbana em 2019, portanto, dentro da cidade, toda essa terra foi retirada do fundo, terra, areia, tudo um pouco. Aqui em bom rigor é mais terra e lama de propriamente areia. O nosso rio não produz assim tanta areia, mas foi precisamente armazenada na Quinta de Marmelais e tem vindo a ser utilizada, quer por nós, quer também, portanto, cedendo às juntas de freguesia para obras suas, ou até com, já num caso de uma outra instituição, que, por exemplo, estou a lembrar do presídio, que nós cedemos a terras para uma obra que eles fizeram. É o exemplo que posso dar, porque neste momento, a nível de obras, ou seja, resíduos de construção, nós não temos propriamente feito demolições, quer dizer, ainda agora fizemos algumas demolições na zona de Flecheiro, mas não tem propriamente, aí não há propriamente resíduos.
O município de Abrantes vai realizar no dia 10 de setembro, pelas 16 horas e pelo segundo ano consecutivo, a recepção aos professores do Conselho, sendo uma organização do município de Abrantes. Esta atividade, que tem como principal objetivo dar as boas-vindas aos profissionais do ensino que trabalham no Conselho, conta ainda com o apoio e articulação dos dois agrupamentos de escolas, da Escola Profissional, da Escola Superior de Tecnologia e do CLA da Universidade Aberta. O tema deste ano será os novos desafios da educação em Abrantes e contará com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, o Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e o Professor da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto, José Matias Alves. Esta recepção aos professores irá contribuir também para se perpetuarem de forma sistemática mecanismos de trabalho articulado e colaborativo em torno de um objetivo comum, a execução do projeto educativo municipal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Torres Novas vai acolher o programa da segunda meia-final do concurso Sete Maravilhas da Cultura Popular, que será transmitido pela RTP1 a partir do Jardim das Rosas, neste domingo, das 11h30 às 13h30 e das 15 às 20h. De recordar que o projeto, no qual se encontra ainda a concurso A Festa da Benção do Gado, visa evidenciar a vivência e reconhecimento do património cultural, material e imaterial do país, enfatizando as tradições associadas a uma determinada região do país. Devido à realização do evento, meia-final das Sete Maravilhas da Cultura Popular, será necessário proceder aos condicionamentos de várias artérias da cidade. Nos dias 29 e 30 de agosto, não é permitido o estacionamento nem a circulação de viaturas no Jardim das Rosas. Estacionamento na Avenida Doutor João Martins de Azevedo, entre a Rua Antigo Grêmio da Lavoura e a Travessa do CTT. No dia 30 de agosto, não é permitida a circulação de viaturas na Avenida Doutor João Martins de Azevedo, entre a Rua 25 de Abril e a Rua da Fábrica, entre as 9h30 e as 20h. Não é também permitida a circulação de público no Jardim das Rosas, entre as 9h e as 23h, e as piscinas municipais Fernando Cunha estarão encerradas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere vai levar a cabo nesta sexta-feira, entre as 6 e as 13 horas, a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente herbicida, para controle de ervas daninhas infestantes, na freguesia de Ferreira do Zêzere, na Rua Brigadeiro Lino Valente. É um herbicida de origem natural, não seletivo, e tem uma ação estritamente de contacto. Não obstante, e por forma a garantir a segurança de todos, é recomendado pelo município o máximo cuidado na utilização do espaço público, designadamente evitar o contacto com as ervas nas 24 horas posteriores à aplicação do produto, evitar a utilização dos espaços públicos nas 6 horas posteriores à aplicação do mesmo e não permitir a utilização dos espaços públicos a crianças e animais nas 24 horas posteriores à aplicação do herbicida. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.